as coisas não vão ser do jeito mais fáceis. Então se esforça mais, porque você não nasceu num ambiente privilegiado, você não está num mar de oportunidades por relação, e vai buscar essas relações, vai criar a competência para alcançar essas oportunidades.
Certamente você já escutou sobre os desafios de empreender. Cair, levantar, a resiliência. Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições.
Esse podcast é um oferecimento da BMW. Viva seus sonhos com o novo BMW X1. Visite uma concessionária autorizada BMW e conheça.
Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora?
Hoje eu tenho a honra de receber um visionário da tecnologia e empreendedorismo, que transformou adversidades em trampolins para o sucesso. Natural do subúrbio do Rio de Janeiro, ele não deixou que as dificuldades iniciais da vida determinassem a sua trajetória. Aos 22 anos, ele fundou a sua primeira empresa ao lado do pai, enfrentando altos e baixos e superando uma crise financeira significativa. Após uma falência, com determinação e resiliência, ele pagou as suas dívidas e tornou-se uma referência na América Latina com 58 certificados técnicos. Hoje ele é CEO e fundador da F-Câmara, um poderoso ecossistema de tecnologia e inovação que já impactou mais de 1000 empresas em sua história. Com operações no Brasil e Europa, e atualmente está expandindo para o Reino Unido. Além de sua carreira, Fábio é um autor do livro Mentor Empreendedor, servindo como guia prático para líderes e gestores em todo o Brasil. Mas o que o currículo desse cara não conta é sobre o coração determinado, que além de todas as conquistas profissionais, é inspirador para todos ao seu redor, mostrando que com dedicação e paixão é possível transformar sonhos em realidade. Seja muito bem-vindo, Fábio Câmara. É uma honra ter você aqui no Lugar de Potência.
Não sei o que falar depois de uma apresentação dessa. O que que as pessoas fazem? Me conta aí.
Vamos começar então do início essa história. Ô Fábio, sua jornada você começa no subúrbio do Rio de Janeiro. Como que esse início influenciou sua trajetória e talvez até moldou tua mentalidade?
Tá. A princípio, eu estava no Engenho de Dentro, né? Fui criado em Oswaldo Cruz, que é perto de Madureira, depois Engenho de Dentro, que é perto do Meia. E ali eu percebi, né, que literalmente as coisas não caem do céu. Tem uma história que fala que a vaca não dá leite, né? E é verdade, a vaca não dá leite, você tem que ir lá tirar. E é com esse princípio, né, que eu já trouxe um mindset dizendo as coisas não vão ser do jeito mais fáceis. Então se esforça mais, porque você não nasceu num ambiente privilegiado, você não está num mar de oportunidades por relação e vai buscar essas relações, vai criar a competência para alcançar essas oportunidades. Então foi assim que eu fui batalhando.
Poxa, o que você está falando me lembra algo que a gente fala muito na nossa imersão, que é uma fala do Bernardinho, que ele fala, puxa, a gente não escolhe a família que a gente vai nascer, a gente não consegue escolher, a gente não consegue escolher os talentos que a gente vai nascer, a gente não consegue escolher o momento econômico que a gente vai nascer. A única coisa que a gente está na nossa mão é o nosso esforço, é a nossa dedicação. É efetivamente isso que a gente consegue colocar, e ainda que, claro, a gente pudesse, seria muito bom se a gente escolhesse todos os outros elementos, mas vamos contar com o que a gente tem aqui na mão.
Sim, mas eu acrescentaria um ponto aí. Eu costumo falar para as pessoas que eu não me acho nem mais bonito, nem mais forte, nem mais inteligente que ninguém. Mas muito provavelmente eu tenho mais vontade. Uhum. E a vontade é a pitada que eu acho que faltou no que você comentou, porque se não for com essa ambição, se não for com essa determinação, não acontece. Então, sabe, o esforço por si, ele traz uma expectativa de que você pode se recompensar, uhum, sem o resultado. Uhum. E isso é extremamente perigoso. Eu conheço muita gente que fala assim, olha, eu não consegui, mas você viu quanto eu virei noite? Você viu quanto, uhum, eu me esforcei? E, poxa, isso não pode ser um compensador. Uhum. Porque no final o resultado não veio, de que adiantou tudo isso?
E aí já pegando desse início, com base no que você falou, você fundou a sua primeira empresa com seu pai aos 22 anos.
Sim, sim.
Qual foi a maior lição que você aprendeu com ele?
Olha, foram lições tão ruins, mas eu trago assim para hoje, né, o quanto ele foi um antimodelo e o quanto é importante que a gente tenha modelos de fato. Uma das coisas mais difíceis, tá, para a gente, seios familiares, né, os professores que a gente escolhe e tal, é o critério do qual você escolhe alguém para ser um modelo válido para você. Tipicamente, a gente não tem muita consciência desse critério e faz escolhas por seleção temática, por empatia, por, talvez por valores que não são valores que fazem sentido para a jornada que você aspira a trilhar. Então, o meu pai me trouxe uma grande reflexão de que naquele momento que eu estava no fundo do poço sem fundo, todos os modelos que eu tinha não me serviam, não eram úteis e não eram funcionais. E é como se eu tivesse dado um reboot. Eu simplesmente disse, eu quero nascer de novo, se fosse possível agora eu cortava os pulsos e depois ressuscitava para que começasse tudo de novo. E eu consegui, aos 25 anos, com uma cabeça muito focada, praticamente renascer.
E aí, falando sobre isso, puxa, até uma falência é um teste de resiliência para qualquer empreendedor.
Sim.
Como é que você manteve motivação e confiança durante esse período?
Aconteceu algumas coisas caricatas, né? Eu acho que uma delas, eu no momento assim do auge da minha falência e preocupado com cobradores, né, que poderiam ser agressivos, me pegar na rua, eu fui fazer uma experiência de uma semana na ilha de Itaparica. Eu estava em Salvador nessa época, tá? Na Bahia. Eu pedi uma namorada que tinha uma casa lá, ela me emprestou a casa, eu fui para lá sem um centavo no bolso. Ficava ali comendo sobras de peixes que os pescadores entendiam que não dava para vender. E nessa experiência que hoje as pessoas chamam de semana sabática, naquela época não tinha esse nome, eu conheci um argentino que queria me vender mapa astral. Olha, eu expliquei para ele, não existe a menor chance de eu comprar um mapa astral, porque eu não tenho dinheiro, só por isso. Você é até muito simpático. E ele conversando comigo disse o seguinte, olha, tá bom, eu vou fazer uma numerologia do seu nome. Mas eu disse, eu não tenho dinheiro, não tem problema. Um dia você vai me encontrar e você acerta comigo se quiser. Então tá bom. Aí ele fez a numerologia do meu nome, virou pra mim e disse, olha, tá ruim, hein? Aí eu disse, não brinca.
Avá.
Avá. E ele concluiu que o meu nome de verdade é Fábio Câmera, com um E. E ele disse, olha, muda aqui pra A, que isso vai dar um up em você e você vai conseguir fazer uma nova construção. Eu não tenho certeza se eu acredito nisso, eu não tenho certeza se isso foi o fator que fez eu fazer essa nova construção, mas eu não tinha nada para me agarrar, e eu me agarrei nisso. Então, nos meus documentos oficiais, o meu nome é Fábio Câmera, com um E, e eu me auto, né, intitulo artisticamente como Fábio Câmara com A, e assim foi toda a recuperação da minha vida.
Olha, não sei quem acredita ou não em numerologia, mas se nós dois virarmos empresários desse argentino aí, acho que a gente vai ganhar dinheiro depois de contar para todo mundo nesse episódio aqui o que a gente tem. Mas que história bacana, não conhecia essa parte da tua história, não.
É muito comum as pessoas me pedirem o telefone desse argentino, eu não tenho, pessoal, desculpa.
E agora, passando aqui para um lado, pô, você possui 58 certificados técnicos, talvez deve ter aumentado aqui do que eu tinha de referência. De onde vem essa sede por conhecimento? É interesse ou pura necessidade mesmo?
Ah, pura necessidade. Não são 58, tá? E quando eu publiquei também, não era 58, era bem mais, mas eu acho que 58 é meu número da sorte.
Pô, tem numerologia aí também.
Tem numerologia aí também. E aí eu botei 58 por causa disso. Mas eu fui o terceiro profissional, né, técnico mais certificado da América Latina, mais ou menos ali entre 2000 e 2005, tá? E foi necessidade pelo seguinte, eu queria muito ingressar no quadro de consultores da Microsoft. Eu queria me tornar um Microsoft Valuable Professional, eu queria ter oportunidades ali de consultorias e projetos junto a eles. E eu, né, com uma história de construção tão simplista, sem acesso, naturalmente eu não fiz uma faculdade. Naturalmente, eu não estudei em boas escolas. Tudo que eu aprendi foi como autodidata. Então, eu precisava ter alguma coisa no meu currículo que me destacasse uma atenção e que me desse a oportunidade de ser chamado para uma entrevista por eles. E foi aí que eu comecei a estudar. Eu disse, olha, o caminho mais rápido. Se eu fizer uma faculdade agora, vai demorar demorar de 4 a 5 anos. Se eu começar a fazer esses exames eu demoro uns 3, 4 meses para fazer e tipicamente acerto na primeira ou acerto na segunda. E aí eu comecei a perseguir esses exames como se fosse assim a razão de viver.
E poxa, até com esse certificado você acabou tendo uma carreira de destaque como executivo. Como foi essa virada de chave que voltar a empreender seria o caminho, né? E talvez até como você lidou com o fantasma da primeira falência.
Olha, como consultor da Microsoft, eu estava com resultados pessoais, né, muito equilibrados, tinha ali a segurança, né, de que tudo que uma oportunidade de contrato te oferecem, mas eu tinha um novo problema para resolver. Nesse momento, uma namorada que não exatamente estava planejada virar minha esposa, engravidou, veio o nosso filho, nós assumimos, obviamente, e nos dedicamos ali para construir rapidamente alguma coisa. E nessa experiência de construir ali seus sonhos e fazer o seu castelo, eu percebi que rapidamente eu precisava elaborar o contrário disso, elaborar um luto. Com 2 anos, 2 anos e meio, nós percebemos que ele tinha alguma coisa diferente. E somente depois de uns 5 anos de exames, tratamentos e buscas infinitas que nós concluímos que ele é autista. E aí eu estava no meio de um luto, de um novo poço sem fundo, de uma nova crise existencial, e concluí, os médicos que estão atendendo a gente parecem não estar tão comprometidos como nós tínhamos expectativa. Minha esposa já era psicóloga, então eu fiz um acordo com ela. Olha, você volta para a escola, faz aí pós-graduação, mestrado, doutorado, o que for necessário em distúrbios infantis, e eu vou empreender. E eu acredito que empreendendo eu vou conseguir ganhar mais para conseguir bancar os seus estudos, bancar a falta das suas receitas, e ao mesmo tempo a gente conseguir investir mais no nosso filho. Então foi esse o projeto, e assim nasce a F-Câmara. A F-Câmara nasce de uma necessidade de ganhar mais para fazer um tratamento.
E aí, hora que eu olho a tua história, algo que me chama a atenção da empresa é que vocês participaram dessa evolução, talvez, do e-commerce no Brasil. E eu queria, talvez, pegar contigo, como é que você enxerga a evolução aí de quando você iniciou a empresa para os dias de hoje? Quais são os principais pontos aqui de transformações que fizeram a gente chegar aonde a gente chegou aqui como e-commerce, como esse varejo online aqui no Brasil?
As histórias se misturam, né? Porque um dos grandes players, né, do mercado hoje, que é a Vetex, nós participamos bem no início deles, né? Quando nós éramos muito pequenos, a Vetex também era muito pequena, e numa parceria praticamente inédita por causa do Walmart, nós nos unimos para construir a gigante plataforma que eles são hoje. E todo esse aprendizado nos permitiu trabalhar com Submarino, trabalhar com Magazine Luiza, trabalhar com tantos outros players, né? Ponto Frio, Casas Bahia. Mas tudo isso é uma construção de um momento de confiança do digital no mercado brasileiro. Quando nós começamos a trabalhar, as pessoas ainda se questionavam se era confiável você colocar o seu cartão de crédito como informação num cadastro de um site. E qualquer coisa que você fazia, o carrinho de compras caía, não aguentava a quantidade de acessos simultâneos. Então, foi um trabalho de formiguinha, de conquistar confiança do mercado, de mostrar segurança das plataformas, de mostrar que as entregas funcionavam, né? Então, os e-commerces começaram a se destacar por fazer entregas cada vez mais rápidas. E tudo isso vem o que a gente tem hoje, que é um mercado extremamente consolidado hoje.
Para você que é meu ouvinte aqui, não perca o meu livro Lugar de Potência, uma compilação de lições de carreira e liderança de mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões durante toda essa minha carreira de 15 anos como Headhunter. Você encontra o link para o meu livro na descrição do episódio e no link da minha bio, no @RickBazaga. E a hora que você olha para esse e-commerce no Brasil e compara com outros mercados pelo mundo, o que a gente tem de diferente, que é uma característica aqui que foi moldado perante a nossa cultura?
Sensacional sua pergunta, porque nós somos muito diferentes, mas muito. E o principal, eu podia falar tantos outros, mas o principal que é tão intenso e grande são os meios de pagamento. Aqui no Brasil, a gente paga com cartões parcelados, com cartões de pessoas diferentes para compor ali, né, limites para poder fazer aquela compra. A gente paga com vale coxinha, estou brincando, mas vale alimentação. A gente paga com vale transporte, a gente paga com Pix. Então, os meios de pagamentos brasileiros, né, e a ideia do sistema bancário brasileiro, acreditem, é de se orgulhar. Nós somos um dos países mais avançados desse planeta no assunto meios de pagamento.
E em que momento que você percebeu que o seu papel na empresa não ia ser mais como um bom técnico e precisaria se tornar um gestor e talvez até dar espaço para as pessoas que estavam chegando?
São diversas e diversas pequenas crises, né, que vão construindo. Você não vai acreditar, mas quando nós começamos a companhia, eu tinha um cabelo grande. Eu era um consultor exótico, né, que tinha ali, né, uma posição sólida de um conhecimento. Eu era uma autoridade em determinado assunto, então isso me permitia determinados exageros. A primeira coisa que eu me dei conta...
Axl Rose ali, que podia...
alguma coisa do tipo. A primeira coisa que eu me dei conta... Ah, aliás, na época o meu apelido era Steve Seagal.
Olha só.
O pessoal chamava de Steve Seagal. E quem queria fazer uma piada de mau gosto comigo me chamava de Frank Aguiar. Tomara que o pessoal não comece a digitar isso aí no podcast. Mas o primeiro ponto que eu me dei conta é que eu disse... Poxa, eu tenho uma imagem... de um aventureiro. Eu tinha, inclusive, um grande Jeep com rodas enormes. Eu fazia trilhas no final de semana. Eu tinha um estilo de vida muito adequado para um consultor de sucesso. Para um consultor bem resolvido. A partir do momento que eu me tornei empreendedor, isso não combinava mais. Eu não podia nem ter o Jeep e nem ter o cabelo grande. E aí, um determinado dia, a gente já estava com 45 pessoas no time, eu me olhei no espelho e disse, poxa, que mensagem que eu estou passando para eles.
Que ano que foi?
2009, 2010 no máximo, acho que 2010, início de 2010. E aí eu, com muito pesar, fui lá e cortei o cabelo. Quem tem cabelo grande sabe como é sofrido ver aquele cabelo ali caindo, mas enfim.
E aí vendeu o Jeep também?
Vendi o Jeep também, e essa foi uma construção assim que foi marcante, né? Porque ela é muito icônica. E depois vieram várias outras pequenas construções que a gente vai lidando, trocar os livros que você lê, afins e... conhecer pessoas bacanas como você. Os mentores são muito importantes, tá?
Obrigado. E Fábio, você teve, quando você fala de referências que você procurou buscar para esse novo modelo, porque, puxa, à medida que você tem que fazer uma transformação tão grande, me conta um pouquinho mais aonde você foi buscar essas referências.
Isso é um grande problema no Brasil e isso incentivou que, de certa forma, eu escrevesse esse livro, tá? Por mais que o livro tenha nascido aparentemente incidentalmente, eu penso que ele já era um projeto dentro de mim e eu só não conseguia fazer essa leitura. Porque nessa época eu sofri muito. Você não tem como acessar, pelo menos naquela época você não tinha como acessar, pessoas que vão te inspirar, que vão te ensinar, que vão te dar atalhos, mentorias e por aí vai. O próprio nome mentoria é um pouco mais novo, né? Eu estou falando de 2010, estamos em 2023. Então, o pensamento que eu trago é o seguinte, se eu quero hoje me inspirar num grande empreendedor, aonde eu busco essa informação? Então eu procurava livros que são escritos por empreendedores estrangeiros ou consultores estrangeiros que não refletem a realidade do Brasil. Né? Eu posso citar um exemplo, tem o Lado Difícil das Situações Difíceis, um livro fantástico. Pô, o cara quebrou 5 vezes, no dia seguinte ele pegou crédito de novo para começar uma nova companhia. Quando isso vai funcionar no Brasil? Nunca. Eu quebrei, eu sei quanto tempo demorei para conseguir ter crédito de novo. Foram 5 anos, pelo menos. Então, eu queria ter assim, acesso a uma informação que me ajudasse como construção do que é empreender. Do que é empreender no Brasil. E eu não tinha. Então, eu me inspirava no Silvio Santos, que é um excelente comunicador. Né? Eu ouvia falar de Antônio Hermínio de Moraes, eu ouvia falar dos Odebrecht, do modelo de administração do Odebrecht, eu procurava cursos e tal, mas efetivamente a gente não tinha uma informação clara dirigida como a gente tem hoje, por exemplo, do Abílio Diniz. Então, é importante todo empreendedor procurar, e isso é uma coisa que também os brasileiros não têm hábito ainda. Poxa, por que você não procura quem já fez aquela trajetória e lê sobre ele, ou vai lá e manda uma pergunta para ele, porque isso é um atalho. Ele já fez, ele já construiu. Isso vai servir de alguma sorte para você.
E hoje, como CEO, né, de uma grande empresa, como é que você divide o seu tempo entre clientes, time, investidores? Porque esse é o grande ponto, né? À medida que você falou assim das referências, você vai criando os seus modelos.
Ah, você não fez a pergunta que eu acho que é o diferencial para todo empreendedor. E talvez você até faça isso e não exatamente conscientizou na sua pergunta. Como é que eu consigo o meu tempo? Com o meu tempo eu construo todos os outros. Né? As pessoas acham que o maior problema de uma empresa é dinheiro, ou o maior problema para começar numa empresa é dinheiro. Não é. Dinheiro é uma coisa inventada, é uma convenção, é um papel que você imprime. Na verdade, a única coisa que é um recurso difícil, escasso, é o tempo. E a sua capacidade de gestão, de priorização do que você faz no seu tempo. Então, no meu modo de entender as coisas, o que é mais importante é acordar cedo e ter pelo menos uma hora minha comigo mesmo. Seja estudando, seja até praticando inglês, que eu não sou exatamente uma pessoa fluente, eu preciso estar sempre estudando, seja vendo um assunto muito técnico, seja vendo um assunto administrativo, seja simplesmente ouvindo música clássica e tomando um chá. Então eu tenho um espaço na minha casa, e sou muito feliz por causa disso, que é assim, o meu bunker. E naquele bunker eu faço essa primeira construção. Depois disso, parece que o dia rende. Parece que todas as coisas se encaixam. Se você já acorda atrasado para todas as outras coisas e você não se prioriza, parece que nada funciona, nada se encaixa.
E aí, à medida que, puxa, adorei o que você falou, e para mim tem muito do que eu acredito também, que basicamente é você ter tempo para ficar com você mesmo e refletir sobre o que está acontecendo. Talvez essa seja uma das principais ferramentas da gente sair do automático, que é o que mata não só a produtividade, mas mata sonhos, construções. Na hora que você olha, passaram-se anos e você só estava reagindo. Mas na hora que você entra na empresa, você tem alguma técnica para ter uma rotina mais produtiva?
Eu procuro interagir com todas as pessoas, seja qualquer o seu nível de relevância, de responsabilidade, das mais operacionais, das mais estratégicas, porque na prática um problema não vai ser resolvido por mim. Vai ser talvez ali direcionado, aprovado, mas o problema vai ser resolvido por quem sofre o problema, por quem está mais perto daquele problema. E isso você só consegue ter algum tipo de intuição se você interagir com as pessoas. E se você perceber daquela pessoa que está sofrendo com aquele problema, o que ela pensa a respeito disso. Então, quanto mais distante do problema nós tomamos a decisão, fazemos a escolha, eu percebi que mais nós erramos. Quando mais perto, mais próximo estamos de quem sofre e da situação daquele problema, mais acertamos. E é isso que eu tento direcionar nessa oportunidade. Conversar com todos, entender quais são os pontos e aí destacar qual é a minha agenda. Eu tipicamente publico semanalmente, às vezes quinzenalmente, quais são os três assuntos mais importantes da minha agenda naquele período. E isso é bacana porque...
Você publica para a empresa inteira.
Publico para a empresa inteira. E aí o que é bacana disso? Que isso é uma seleção temática e isso também é um influenciador. Então seleção temática por quê? Porque as pessoas que também estão pensando daquele jeito imediatamente me procuram e interagem comigo. E as que não estão ficam influenciadas, pensando, poxa, ele está indo para aquele lado. Acho que seria estratégico eu ir para aquele lado também. Então isso faz uma ação legal dentro da companhia.
Não, certamente, e eu imagino que isso direciona também as pessoas levarem ou não determinados assuntos com mais velocidade, porque no final, se está na tua prioridade, vai entrar, se não está na prioridade, você fala, puxa, deixa eu ver como é que isso se encaixa também na agenda do Fábio.
Sabe que eu acho que as grandes coisas da vida, né, que você constrói, consegue, conquista, elas estão muito dentro de uma janela, que eu chamo de janela de oportunidade, que é o privilégio da informação e o privilégio da relação. Então, se você tem uma informação ali que não é uma informação comum, não é uma informação que todos têm, e que é uma informação de uma oportunidade de negócio, de uma grande empresa vindo para o Brasil, de uma grande guerra que vai acontecer, seja lá o que for, você tem uma informação antes de todo mundo. E você se relaciona com a pessoa certa para você levar aquela informação e a partir dali fazer uma construção, isso é um projeto diferenciado. Isso é um projeto que marca a história. Então eu repito, se você está atento e tem informações privilegiadas e tem relações privilegiadas, você é um vencedor.
E no mundo dos negócios é muito comum a gente ouvir sobre a importância do networking. Você se considera uma pessoa que soube construir um networking poderoso?
Não, eu sou muito ruim. Eu sou um engenheiro de software, tímido, você não vai acreditar, né? Mas eu sou tímido. Quando eu vou numa festa, se eu não encontro uma pessoa conhecida, provavelmente eu não falo com ninguém. Eu não vou lá, oi, tudo bem, eu sou o Fábio, eu não consigo fazer isso. Mas, por outro lado, né, como eu tenho sempre muito forte esse compromisso com a experiência, o pouco networking que eu tenho é muito sólido. E são pessoas que vinculam. Então é muito comum hoje, sabe, uma pessoa me procurar, me telefonar e falar assim, Fábio, recebi aqui a ordem de fazer com que 20% da minha companhia agora tenha faturamentos digitais. Não sei nem por onde começar, me ajuda? Então eu viro uma espécie de conselheiro, viro uma espécie de mentor, um amigo disponível e... Enfim, eu não tenho quantidade, mas eu acho que eu tenho qualidade. E essa construção é bacana, porque estão todos crescendo juntos. Então, todas as pessoas que foram ali programadoras junto comigo acabaram se tornando gestores, acabaram se tornando diretores, alguns agora estão em cargos de C-level, e isso é vínculo que continua para sempre.
E qual foi o melhor conselho de negócio que você já recebeu e como que ele impactou a sua carreira?
Ah, esse é bem icônico, bem icônico. No começo do projeto do Walmart, né, nós éramos uma empresa muito pequena, eu nem acreditava que o Walmart tinha contratado a gente, éramos 25. E fomos lá junto com a Vetex, apagamos alguns incêndios, tal, colocamos uma primeira versão no ar, e finalizado isso, por volta de início de dezembro, o vice-presidente de operações e tecnologias do Walmart, na época, me chamou para conversar e disse o seguinte, Fábio, o que vocês fizeram foi simplesmente colocar uma plataforma no ar. Ok, bacana, foi para isso que nós te contratamos, só que não é isso que eu quero. Eu quero ser o maior e-commerce do Brasil. E eu tenho certeza que escolhi os parceiros certos para fazer essa construção, a F-Câmara e a Vetex. Então, eu quero que você comece aqui no dia 4 de janeiro com 45 pessoas para a gente continuar buscando esse objetivo. Tudo bem? Tem entendido? E aí eu olhei para ele um pouco assustado, né? Ainda era um empreendedor mais do que júnior, né? O que, que seria classificado inferior a júnior? Nem sei. E eu disse para ele, mas olha só, a empresa inteira, comigo dentro, nós somos 25. Hoje é dia 10 de dezembro, né? Tá tudo fechado, tudo de férias, né? Eu não posso ligar para Michael Page, eu não posso fazer nada. Como é que eu vou conseguir pelo menos 30 pessoas, né, nesse período de tempo tão curto? E aí ele olhou para mim e disse, Fábio, eu vou te dar uma lição. Se você aprender, você vai se tornar um grande empresário. Se você não aprender, tudo bem, você é um grande consultor, você é um técnico fantástico, você nunca vai passar fome. Eu peguei o caderno, olhei para ele assim, sabe, muito concentrado, pode falar. Aí ele vira para mim e diz, deixa eu ver se esse problema é meu. Oh, esse problema não é meu, esse problema é seu. E eu fiquei ali, sabe, sem saber se eu sorria, se eu ria, se eu chorava,
se xingava,
não sabia o que fazer definitivamente. Mas eu fui pro carro e eu disse, poxa, ele falou que isso era uma lição. Tem alguma coisa aí por trás. E aí naquele trânsito de Alphaville vindo para São Paulo, caiu a ficha. E eu prometi para mim mesmo que daquela data em diante, nunca mais eu ia transferir um problema que era meu para o meu cliente. Então, o que o meu cliente pedir, eu vou dar um jeito, eu vou fazer loucuras, eu vou fazer qualquer coisa, mas eu não transfiro o meu problema para ele. O meu problema é meu e ele quer ajuda no problema dele. Então, isso mudou significativamente a minha cabeça e foi assim uma lição que eu vou contar para o meu bisneto.
Agora eu deixo aqui para você uma mensagem de um de nossos parceiros.
Toda empresa precisa de bons parceiros. Só assim a gente consegue ir mais longe, superar metas e ter sucesso. Por isso, a CPFL Soluções quer ser a sua parceira. Eles são especialistas na energia que transforma negócios e podem te ajudar a economizar até 30% na conta de energia elétrica da sua empresa. Simule agora a sua economia em cplsoluções.com.br/simulador.
E sobre esse ponto de se adaptar ao cliente, você expandiu a empresa recentemente para o Reino Unido, né? Mas antes você já estava no mercado europeu. Como é que você. Isso, Portugal. Como é que você vê a adaptação de uma empresa brasileira a esses mercados estrangeiros? Quais são os principais desafios?
Cultura e cultura. Depois você vai ter ali questões legais, né? Questões de fisco, de leis trabalhistas. Mas o que a gente mais enfrenta é cultura. Por exemplo, a ambição, a força de vontade de um brasileiro é muito superior, tipicamente, né? Estou falando de observações genéricas, sem nenhuma falta de respeito a nenhuma das nações, mas tipicamente os brasileiros são muito mais ambiciosos, têm muito mais força de vontade do que europeus. E os europeus são muito fechados, né? São nações mais antigas, países mais consolidados. Então, eles não gostam de fazer hora extra. Se você falar para ele, olha, eu pago o triplo, ele não quer fazer hora extra, ele quer a qualidade de vida dele. Já os brasileiros ficam assim, poxa, me dá a oportunidade de fazer horas extras, deixa eu fazer mais, porque eu quero fazer construções diferentes. Então, tudo isso é uma cultura que você vai ali se adaptando e vendo como se adequar.
E falando sobre esse extra do brasileiro, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional é um desafio para muitos líderes. Como é que você mantém sua autenticidade e evita o esgotamento?
Investindo sempre em qualidade. Olha, eu passo uma semana de férias com a minha família. E aí, de vez em quando, né, como eles têm intervalos escolares maiores, ele fala, pai, vamos passar 2 semanas. Pai, vamos passar 3 semanas. Eles não me aguentam. Porque eu fico muito chato, fico muito exigente, e eles já entenderam que é muito melhor eu fazer 3 férias de 1 semana durante o ano, em feriados prolongados e nas oportunidades de férias, do que efetivamente passar 1 mês junto com eles. Então, não é quantidade. Se você ficar dividindo o seu tempo com quantidade, não funciona. Mas naquele momento que você está se dedicando a tal assunto, se observe. Né, faça uma reflexão se eu estou aqui mesmo. Então é muito comum, por exemplo, eu vim para cá e você, né, se surpreendeu porque eu desliguei meu celular. O que, que eu quis dizer para você? Eu estou aqui, eu estou inteiro, eu não quero saber de mais nada. Então eu estou tentando fazer o meu melhor para a gente fazer um grande podcast, uma grande entrevista.
Você tem alguma filosofia ou princípio de vida que guia essas decisões?
Ah, eu gosto muito de filosofia. Eu estudo, né, algumas filosofias metafísicas, né, o existencialismo, o humanismo, mas duas me agradam assim em cheio. Eu gosto de uma filosofia muito contemporânea e pouco conhecida no Brasil, chamada ontopsicologia, e eu gosto muito também de seguir pensamentos estoicos. Agora está um pouco mais na moda no Brasil, eu sou um fã de estoicismo.
E conta dessa primeira aqui que eu também não conheço aqui, conta pra gente.
Então,
Ontopsicologia. Ontopsicologia, conta mais pra gente.
É um filósofo italiano, bem contemporâneo, ele veio a falecer em 2013, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele escreveu provavelmente 100 livros, e ele contextualizava uma coisa que para mim é muito importante. Primeiro, a recuperação dessa importância do autoconhecimento. Então, foi com ele que eu aprendi e concluí que felicidade é autoconhecimento. Porque se eu me conheço de verdade, eu só escolho aquilo que me faz bem. Eu só escolho aquilo que me agrada, que me faz melhor, que me, sabe, me realiza. Eu não escolho coisas contra mim conscientemente. Né? Se eu erro, é por ignorância, porque eu não sei. Se eu soubesse, eu não errava. E isso é um princípio fantástico. E em cima desse princípio, ele foi ensinando técnicas sobre compreensão e leitura de sonhos, sobre como é que você entende o real como real e não sobre a sua ótica. Então, só para você ver o meu nível de dedicação e esoterismo, é muito comum na companhia eu falar a seguinte frase: pessoal, entendi a questão, deixa eu sonhar, amanhã eu falo para vocês o que eu vou decidir, para que lado que eu vou. E eu só tomo decisões depois de sonhar e interpretar os meus sonhos. E quando o sonho está muito difícil, eu tenho técnicos que são da minha confiança, que eu procuro eles para me ajudar a interpretar meus sonhos.
Já que a gente puxou para esse lado, como é que você vê a intuição nesses seus processos de tomada de decisão?
Sem intuição, eu não estaria aqui agora. Tá? A intuição é tudo. Se você me conhecesse há 15 anos atrás, há 16 anos atrás, começando um negócio no quarto de casa e ainda com uma ordem de despejo, porque eu tinha acabado de receber a informação de que minha filha viria a nascer, então eu falasse para você assim: olha, eu vou ter uma empresa de meio bi, a gente vai estar em 4 continentes, a gente vai estar assim, vai estar assado, você diria: Fábio, você está fumando alguma coisa, você está fazendo alguma coisa errada, você não vai conseguir isso. E por que que a gente consegue? Porque efetivamente não é uma lógica matemática, porque efetivamente não é o tangível. O que faz de fato a gente se mover e se superar, e se inspirar, e se empoderar, é o intangível. E as pessoas precisam aprender a viver mais desse intangível, desse sonho grande.
E no final do dia, quando você reflete sobre as decisões que você tomou, qual que é o critério mais importante para você avaliar se você tomou a decisão certa?
Pessoas qualificadas que vão me influenciar. Então eu tenho critérios muito sérios para qualificar essas pessoas. Critérios realísticos. Uma análise, né, da minha própria inteligência, da minha própria lógica, da descrição, de coisas que eu li a respeito do problema. E por último, com uma influência bem forte, o meu sonho, a minha intuição.
E refletindo agora na tua trajetória até esse momento, o que que você acredita que é a verdadeira medida do sucesso? O que que é o sucesso?
Olha, o sucesso para mim é uma simplicidade de ver algo que precisa ser feito e ir lá e fazer. Sabe, eu preciso ir ali e limpar aquele chão. Vai lá e limpa, cara. Não enrola, não posterga, não procrastina. Eu vejo que as pessoas veem um problema, mas tipicamente fazem o que querem. Fazem o que acreditam, fazem o que estão afim. Elas não fazem o que é necessário para resolver aquele problema. E às vezes para resolver aquele problema é um remédio amargo. Mas vai lá, toma logo. Assim, notícia ruim não vai ficar boa com o tempo. E eu não sei por que as pessoas acreditam que ela vai ficar boa com o tempo. Notícia ruim, vai lá e resolve logo. Então, eu costumo falar na companhia: olha, o menor prejuízo é sempre o primeiro. Então, toma logo.
Eu costumo dizer que notícia ruim é que nem carne fora da geladeira.
Só vai ficar pior.
Só vai ficar pior, não tem como melhorar. E tem um ponto aqui que eu estava aguardando para te fazer essa pergunta no momento certo. A gente começou essa entrevista você falando sobre a vontade.
Sim.
E eu acho que a vontade, ela tem algo muito interessante, e eu vejo muito da tua história comigo. Pô, estudei minha vida inteira em escola pública, fiz uma faculdade bem simples do interior, e à medida que você vai crescendo com a tua vontade, e você começa a ver que é possível você conquistar as coisas, que é possível você, seja questões materiais ou até aspiracionais, esse jogo começa a ficar muito gostoso.
Sim.
Porque você ganha uma autoconfiança.
Sim.
E aí a minha pergunta é: como enxergar o limite do querer para não passar do ponto?
Eu tenho uma preocupação muito grande com metas, né? Porque as metas são tangíveis. Da mesma forma, os limites. Eu costumo pensar que a vida é uma jornada. Ela não tem linha de chegada. Ela é um exercício de você ir todo dia dar um pequeno passo para frente. E se você faz isso como um cotidiano, sabe? Como um miricismo cotidiano, você percebe que você toca as coisas de forma leve, isso não fica te assustando. Então, poxa, eu talvez hoje já tenha ali conseguido realizar posições que eu nunca aspirei, eu não tinha ideia que ia chegar até aqui. E se você me perguntar sinceramente até onde nós vamos chegar, também não sei. Eu sei que eu quero, né, abrir mais frentes no exterior, quero aumentar a minha representatividade com capital estrangeiro, eu quero fazer uma oferta pública de capital, eu quero fazer um monte de coisa. Mas por quê? Porque é uma realização, porque é uma conquista, porque dinheiro pelo dinheiro agora era melhor vender tudo e ficar na praia. Então, sabe, não tem linha de chegada. Não, não tem mesmo. Meta, tudo bem, tem que ter de 1, 3 anos e tal. Mas mais para te fazer ali ter uma atração, sabe? Para ter um ritmo, para você não ficar acomodado. Mas não porque você tem que chegar e viver em função daquilo. Porque se você vive só em função do que é tangível, você efetivamente não vive a vida. Você é um robô. Você é um cara preocupado só com performance, performance, performance. Performance para quê?
E dentro dessa dinâmica, puxa, a gente já falou do teu livro aqui que você lançou recentemente, mas eu queria puxar outro livro, né? Recentemente você ajudou seu filho, né, Vitor, a lançar um livro. Me conta mais desse projeto e o que, que ele representa para você.
Bom, para minha sorte, eu estou num podcast, não é uma entrevista televisiva. Aí as pessoas não vão perceber o quanto meus olhos ficam mareados, né, quando eu comento sobre esse projeto. Mas é, sem dúvida, um projeto espiritual. Eu estava escrevendo meu livro, eu acordava muito cedo, naquele meu momento, né? E era bem tranquilo, eu não fiz pressão. Eu não tinha nenhuma editora me cobrando. Eu queria fazer aquilo. Então, se eu bebesse vinho no dia anterior, no dia seguinte eu não acordava cedo, e naturalmente eu não escrevia. Então, era sempre muito inspiracional, era muito intuitivo tudo aquilo que era produzido. E num desses dias, né, acordando ali 5 da manhã, indo para o escritório em silêncio e tal, meu filho acordou e foi até o escritório e ficou lá comigo. E assim, o ambiente agradou ele. Eu estava ouvindo uma música clássica, eu estava tomando um chá e teclando ali no notebook. E ele me perguntou: pai, o que você está fazendo? Aí depois que eu expliquei, ele disse: pai, eu também quero escrever um livro. Aí eu disse: mas meu filho, você não vai conseguir escrever, você não é alfabetizado. Então, meu filho tem um autismo moderado e ele tem uma deficiência intelectual e ele não conseguiu ser alfabetizado. Mas ele é muito criativo, conta muita história, repete muito o que ele vê em flashes, né, de televisões ou de relações. E aí eu disse: tá bom, vamos fazer. E eu comecei a 2, 3 vezes por semana, dedicar meia hora do meu dia com ele, para a gente ir escrevendo o que ele falava. E eu tentei ser muito fiel à desorganização dele, né, tentando dar pelo menos algum sentido ali. E simplesmente fui fazendo, sabe? E esse projeto foi se tornando tão forte, esse vínculo, que eu passei 30 dias no Reino Unido, na abertura lá da nossa companhia. E eu ligava para ele por vídeo, era meia-noite e meia no Reino Unido, era 8 horas da noite no Brasil, para a gente ter essa interação, para a gente conseguir fazer mais uma página desse livro. E muito felizmente esse livro foi lançado agora no domingo, último, se chama Minhas Histórias Inventadas e Felizes, e eu acho que foi o dia mais feliz da minha vida. Nós compramos um carimbo com uma grafia ali, que meu filho se esforçou muito para assinar o nome dele, e todas as pessoas iam lá, tiravam foto com ele, abraçavam ele, ele carimbava o livro. Olha, para quem conhece o que é autista, né, autista não sorri. E se vocês observarem as fotos que nós tiramos do evento, ele sorria, né? Autista não gosta de ser tocado, ele abraçava as pessoas. Foi assim um projeto espiritual, com certeza.
Puxa, que demais, Fábio. Obrigado aqui por compartilhar aqui essa história tão bacana. E para completar esse bloco, eu queria te perguntar: como é que tua voz interna fala com você? É uma voz suave, é uma voz persuasiva, te dá porrada, te acalma, te acelera, te incentiva? Como é que ela é?
Olha, ela tem um tom, sabe, que é um tom de responsabilidade com esse contínuo progresso de si mesmo. Então, eu brinco que eu fundei uma igreja chamada Igreja Universal do Fábio Câmara. E ela tem uma regra super importante. Todos os dias eu tenho que aprender a ter uma experiência que eu nunca tive antes. Chamado de lifelong learning. O que significa isso? Significa que se eu estou aberto para fazer updates, se eu estou aberto para fazer inserts, mesmo tendo 53 anos como eu tenho hoje, é sinal que eu ainda estou criativo. É sinal que eu ainda aceito o novo e o quanto isso é importante para os nossos negócios. Então, é um exercício cotidiano de se permitir experimentações. A coisa mais difícil que você vai ver é eu ir com você no mesmo restaurante e pedir a mesma comida. Eu vou sempre pedir uma comida que eu nunca comi antes, ou uma coisa diferente, enfim. Uma comida que eu já comi, mas não daquele restaurante. Ah, gostar de vinhos é muito bom, né? Porque existem tantos e tantos rótulos de vinho. Você tem sempre a oportunidade de fazer algo inédito.
Mas nem vinho você repete? Vinho você repete.
Não, repito. Ah, mas eu tô sempre aberto para alguma coisa nova, para um novo produtor, enfim. Uma nova experiência. Então, essa voz interna, eu acho que ela fica mais brava comigo, né? Quando eu fico em zona de conforto, quando eu fico acomodado, e ela fica mais suave comigo quando eu estou nessa construção feliz. E eu tenho um termômetro assim que é muito meu. Quando eu estou fazendo coisas boas, eu perco a noção de tempo e espaço. As horas passam, eu não percebo e eu não sei aonde estou. E isso é uma sensação tão gostosa que eu diria para vocês que não tem preço.
Muito bom, adorei. E, Fábio, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time?
Eu gosto muito de pessoas curiosas, tá? Eu acho que os robôs eles vão substituir várias pessoas nos seus modelos esquemáticos, na sua capacidade de interpretação de dados muito rápida. Contudo, a curiosidade é uma característica inata humana. Um robô nunca vai conseguir ser curioso. Ele nunca vai conseguir ser indutivo, né? Partindo ali de particulares e tentando montar uma nova hipótese. E aí eu fico percebendo ali, tentando testar com algumas perguntas, como é que essa pessoa ainda é aberta para o novo, o quanto ela se permite ser curiosa e por aí vai. Às vezes, até a ontopsicologia me ajuda com a própria palavra. Aí eu falo para a pessoa assim, olha, eu gosto muito de ontopsicologia. A pessoa olha para mim e não pergunta nada. Eu não vou contratar.
E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você, além de quem não pergunta o que é ontopsicologia?
Não é tão específico assim, vai.
Que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
Eu acho que as pessoas que têm medo de perder o emprego não dão certo. Porque não existe ninguém mais solitário na companhia do que eu. Ninguém me dá feedback. As pessoas são sempre melindradas, são sempre muito polidas, né? São sempre mais querendo bajular do que me mostrar verdades e por aí vai. E aí, quando essas pessoas ficam do meu lado com muito medo, com muito melindre, com muito receio, eu sinto, né? Isso passa ali um campo semântico e aí acaba não dando certo. Aquelas pessoas que se sentem mais à vontade comigo, a gente constrói grandes parcerias.
E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo?
Eu sou muito detalhista, né? E às vezes as pessoas acham que é um exagero. Mas, por exemplo, as pessoas vão pegar um café. E existe um pires para você colocar debaixo do café, porque é para botar a colherinha, ou é para se vazar o café, não sujar a mesa e por aí vai. Poxa, se a pessoa pega o café e não pega o pires, né? E ela é uma pessoa que é liderada por mim, eu falo com ela. Cara, por que você não pegou o pires? Então, pode ser que as pessoas achem isso um saco, né?
E o que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter?
O mercado agora está extremamente difícil, né? De muitas pessoas disponíveis, muitas pessoas boas disponíveis. E se, por acaso, né, um executivo, uma pessoa acabou de ficar disponível, qual é a primeira coisa que você deve fazer antes de se jogar pela janela? Porque se jogar pela janela não vai resolver nada.
Puxa, é uma ótima pergunta e até hoje nunca ninguém fez essa pergunta aqui para mim no podcast. É claro que cada pessoa lida de uma forma diferente, tem uma reação emocional, as pessoas vão ter realidades financeiras diferentes, vão ter frustrações diferentes, mas eu diria que o primeiro elemento é conseguir fazer um check de emoções e conseguir encontrar o seu eixo. Existem pessoas que vão conseguir fazer isso com um dia, outras pessoas com uma semana, algumas pessoas ainda mais tempo. Porque dificilmente você vai estar com um bom radar de oportunidades se você não estiver bem. Eu costumo dizer que Find a good job is a full-time job. Então, encontrar um bom trabalho é um trabalho em tempo integral.
Uhum.
E as pessoas que fizeram as melhores transições que eu conheço são pessoas que primeiro começaram cuidando de si. E então, puxa, buscando energia, seja com a família, com amigos, fazendo exercício, cuidando da saúde, porque com isso você amplia o espectro que você tem para encontrar oportunidades. A partir daí, como é que você começa a resgatar os relacionamentos que você tem e não ter problema nenhum em dizer para essas pessoas que você está no mercado? Porque é um luto muitas vezes, né? Até muitas vezes uma vergonha para algumas pessoas falar que está desempregado. E feliz ou infelizmente, essa é uma situação que praticamente todo mundo vai viver em algum momento. E as pessoas que te conhecem sabem do teu valor. E essas pessoas vão poder não simplesmente te indicar ou mandar o seu currículo para alguém, mas muitas vezes você aproveitar essas pessoas e perguntar para elas como é que está o momento aí na tua empresa, o que a tua empresa está valorizando, que tipo de pessoa está sendo contratada, quais são os desafios que existem hoje para você começar a sintonizar como está o mercado. Porque muitas vezes as pessoas saem também da empresa que estava acreditando que aquela realidade da empresa espere a realidade de todas as outras. E aí vai se posicionar errado. Então você entender. Então aonde eu estou e para onde eu vou. E a partir daí, qual é o seu plano para você preencher esse gap? Você vai ter que aprender o quê, estudar o quê, se conectar com o quê. E a partir daí, você começar talvez perceber um momento de oportunidade. Que qual é esse momento? A maior parte das pessoas não teve oportunidade de refletir muito sobre o que queria da carreira. As coisas foram acontecendo, algumas oportunidades surgiram, entregou resultado, foi valorizado, ou muitas vezes surgiu uma oportunidade, eu aceitei, mas talvez a mensagem que eu deixo para todo mundo que está no momento de transição, talvez seja o momento mágico de você poder pensar para onde você quer levar a sua carreira. Renda é importante para muitas pessoas, é um fator determinante de curto prazo. Mas aproveita para fazer essa reflexão aqui maior. Eu acho que isso pode ser uma baita de uma oportunidade.
Poxa, que sensacional. Uhum. E eu posso ser um pouquinho Forrest Gump?
Vamos lá.
Posso contar uma história?
Por favor.
Porque eu acho que ela embasa tudo que você falou. A minha filha, com 5 anos de idade, ela era extremamente tímida. Qualquer pessoa que chegasse assim, que fosse estranha, ela se agarrava e se escondia no meio das minhas pernas. E aquilo estava me preocupando. E aí eu tive a oportunidade de passar umas férias em Punta Cana, né? Viajei com ela, com minha esposa, com meu filho também. E lá nós tivemos um caso de que passou um vendedor de sorvetes e a minha filha é louca por sorvetes. Até hoje, ela está com quase 16 anos hoje e ela ainda continua com isso, com esse hábito, com esse gosto. E aí ela virou para mim e disse, pai, compra para mim um sorvete. E eu disse, filha, vai lá, pode comprar. Ah, pai, eu não falo inglês. Mas, filha, o cara também não. Ele fala espanhol. Ah, pai, eu não falo espanhol. Mas, filha, olha só. Você quer comprar, ele quer vender. Vocês vão se entender, vocês vão fazer um gesto. Você vai conseguir. Vai lá. Ah, pai, você nunca me ajuda. Ah, pai, isso. Ah, pai, aquilo. E a mãe já queria interferir. Eu falei, calma, calma, calma. É a nossa chance. E aí, depois de ali uns 30 segundos de reclamações, indagações e vitimismo e chantagem, eu virei para ela e disse, tá bom, filha, eu vou pegar o sorvete para você. Mas antes você vai me responder uma pergunta. Ah, pai, lá vem. Não, calma, filha, não tem certo ou errado. Eu faço a pergunta, você responde e eu vou lá e pego o sorvete. Seja lá qual for a sua resposta. Então tá bom, lá vem, né? Qual é a pergunta? E eu disse, filha, por que que eu acredito tanto em você e você mesmo não acredita em você? Aí ela refletiu por 10 segundos.
5 anos.
5 anos. Levantou e foi lá pegar o sorvete. Então, eu acho que é isso. A pessoa que ficou desempregada não pode parar de acreditar em si mesmo. Uhum. E eu vejo as pessoas chegarem perto de mim, mas tão derrotadas, tão abaladas, tão acabadas. Não faz isso. Não desiste de si mesmo. Chega lá com orgulho. Olha, fui demitido, não deu certo e tal, mas eu acredito, mas eu quero fazer, eu quero construir, porque você não pode desistir de si mesmo.
Pô, adorei. Que baita história aqui, Fábio. Obrigado por compartilhar. E ó, chegamos agora no momento da Ana Ângela, agora com um pouco mais de humor. Complete a frase, eu sou esquisito por quê?
Porque eu analiso meus sonhos.
Bacana. E qual é o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo?
Eu acho que são as gafes, né, de não saber algumas coisas, de não ter sido, né, tido ali algumas bases. Então, uma resposta rápida. Recentemente, me deram os parabéns porque eu estava fazendo um negócio em Benelux. E aí eu virei pro cara e disse, o que, que é Benelux? É uma marca de sabonete? Para quem não sabe, como eu não sabia, tá? Benelux é Bélgica, Netherlands e Luxemburgo. Netherlands, Holanda, né? E a gente abriu uma filial na Holanda, por isso que ele estava comentando isso.
Muito legal. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência, Fábio? Que tipo de situação pode jogar lá que você brilha?
A vontade. A vontade de fazer alguma história que faça sentido. Eu acho que o sonho, né, de todos os seres vivos deveria ser viver além da vida. E viver além da vida é ser lembrado por ter deixado uma história, né? Então, quando a gente fala de Ayrton Senna, pô, parece que ele tá vivo. A gente nem tem certeza quantos anos tem que ele morreu. Quando a gente fala de Raul Seixas, né, que também é um maluco beleza. Então, tem vários e vários que se foram e que a gente fala como se estivessem vivos. Então, o meu sonho é construir uma história que os brasileiros se inspirem, que os empreendedores brasileiros queiram estudar, que se seu filho for estudar informática ou for estudar empreendedorismo, ele me estude, para que isso seja uma construção, para que isso tenha feito valer a pena a minha vida.
E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso.
Uau! Me botou na parede agora. Mas eu acho que a verdade dura e crua é que o empreendedor, ele deve não esperar por justiça. A justiça é uma convenção. E tipicamente as pessoas ficam muito emocionais, ficam muito irracionais, ficam muito coléricas com a sensação de injustiça. Então eu procuro não entrar nessa dinâmica. Eu já sei como as coisas funcionam, tudo tem regra de jogo, tá ali, tá escrito, tá combinado. Se também não cumprem aquilo que tá combinado, de alguma sorte cumprem de outro jeito. Tenta entender qual é a regra do jogo que você tá jogando e não fique esperando por justiça, por reconhecimento, por tapinha nas costas, porque isso não vai acontecer.
E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades?
Olha, nós estamos passando por um ano bem desafiante, né? Nós não exatamente atingimos tudo aquilo que a gente planejou no primeiro plano e tivemos que fazer revisões para baixo dos planos. Então, o que eu mais tenho trazido para mim assim é por que eu errei? Aonde foi que eu acomodei? Aonde foi que eu não fiz coisas criativas? Então, poxa, percebendo que o mercado estava ali com dificuldades, por que, que eu não fiz propostas diferentes para os meus clientes mais próximos, né? Por que, que eu não estiquei prazos? Por que, que eu não propus ali algum tipo de, ó, me paga no ano que vem? Eu podia ter feito coisas diferentes e eu acomodei. Então, eu acho que o que eu mais tô aprendendo foi o que disparou esse comportamento equivocado de aceitar que o mercado está ruim. Um empreendedor de verdade, ele não pode aceitar o mercado, porque, na verdade, o mercado não existe. O que existe são os seus clientes. E, na relação com os seus clientes, é você que tem a chave na mão, é você que tem a possibilidade de influenciar. Então, esquece mercado, desliga os telejornais, desliga de ficar lendo notícias e foca naquilo que é mais importante para o seu negócio, é o seu cliente.
Que tipo de situação você é mais chamado para dar conselhos para amigos?
Nós somos muito ligados, né, a uma imagem de que sabemos fazer as coisas digitalmente, né? Então, conselhos corporativos são tipicamente como é que eu faço um novo modelo de negócio, trago uma nova receita usando os meios digitais. E conselhos para amigos mais pessoais, eu tenho um lado meio filósofo, né, meio psicólogo e tal, e eu procuro mostrar para as pessoas o quanto elas estão mentindo para si mesmo. Então, eu sou chamado às vezes para que as pessoas falem as coisas para mim e eu falo, poxa, você acredita mesmo nisso?
É aquele amigo que fala a verdade na cara ali.
O sincericídio passa por aqui.
E que tipo de situação você não é lembrado? Não te chama porque não é tua praia?
situações de movimentos, assuntos relacionados a finanças. É, efetivamente, essa parte da economia, da administração, eu sempre acho que está mais para o lado de humanas do que para o lado de exatas, né? Então, quando me falam de economia, economia, para mim, é simplesmente uma psicologia de relação de confiança. Se você confia, você está mais tranquilo com os riscos, você faz mais, as ações sobem. Se você não confia, você está com riscos muito altos, as ações caem. E é assim no mundo inteiro. Né? Um presidente fala uma besteira, a bolsa de valores cai. Um presidente fala alguma coisa que dá esperança e as pessoas confiam, a bolsa de valores sobe. Então, o que eu entendo de economia é isso. É uma psicologia de relação de confiança.
E deixa aqui para a gente algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve?
Uau, como eu falei que eu não vejo jornais, né? Eu acabei de ficar numa sinuca de bico. É, mas eu gosto, sabe, muito de participar de interações e as pessoas me falarem as coisas. Porque quando as coisas que acontecem assim são grandes, são relevantes, as pessoas me falam, não precisam ler no jornal. Né? Aconteceu um acidente, começou uma guerra, todo mundo comenta isso. E aí, a partir desses inputs, é que eu faço as minhas buscas. Então, hoje de manhã, eu estava conversando com uma pessoa sobre dados e tal, ele falou da linguagem R, que é uma linguagem acadêmica. Na hora, Google, linguagem R, entendi o que significa, tal, parece Python, tal. Então, isso para mim que é um input para que eu fique sempre antenado com todos os hypes.
E, Fábio, me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa.
Uau, vamos lá. Eu tenho um amigo que eu acho um cara com a cabeça brilhante, que é o André Petinucci, que é o CTO da Localiza. Ele tem feito uma revolução digital numa coisa que é commodity. Vocês sabem o quanto a Localiza é grande, né? Eu também tenho um grande amigo no BTG, que se chama Fábio Monteiro, que tem uma visão assim, diferenciada de mercados, de como apostar em companhias, de como fazer as companhias terem sentido. E eu também acho que os meus sócios, né? Aí eu seria injusto de falar um só. Então, poxa, que você consiga uma agendazinha, por favor. E todos os meus sócios precisariam vir aqui falar com você.
Muito bom, adorei. E tem uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui, Fábio, que você já tangenciou a resposta, mas agora eu quero fazer ela bem objetiva. O que é felicidade para você?
Ah, é autoconhecimento. Não tenho dúvida. Eu acho assim que todas as pessoas nascem, né, com duas necessidades. Com a necessidade de se sentir amado e com a necessidade de se sentir útil. E quando você tem autoconhecimento, você se realiza, você inevitavelmente é útil para os outros. E se você é útil para os outros, você é amado. Porque as pessoas gostam de estar próximas a você, porque as coisas funcionam perto de você. Então, é uma conjunção, né, de autoconhecimento, de lidar bem com a situação de ser amado e com essa preocupação de ser útil para todo mundo.
Adorei, adorei, adorei. Ó, mas a gente encerrar aqui, Fábio, eu tenho um presente para você.
Opa,
um óculos da Lacoste aqui, o nosso parceiro Marchon aqui, tá sempre com a gente. Eles fabricam e distribuem os óculos da Lacoste aqui no Brasil. Eles olharam o teu perfil e falaram assim, ó, manda esse pro Fábio aqui que ele vai gostar aqui dentro dessa dinâmica.
Já vou sair daqui usando. Poxa, sensacional, obrigado.
Muito bom. E pra gente fechar aqui, Fábio, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente?
Ah, eu quero muito aumentar, né, a nossa relevância fora do Brasil e eu quero muito brasileiros, né, que nos ajudem a mostrar para o resto do mundo que, ok, nós somos um país subdesenvolvido, fomos colônia e tal, mas a gente é grande. Vamos parar com esse complexo de vira-lata que nós temos e vamos mostrar que podemos fazer coisas grandes lá fora. Então, eu tenho um desafio que... O Brasil está um pouco atrasado em relação ao Chile, em relação à Colômbia, em relação à Argentina, na segunda língua inglesa. Poucos brasileiros, mais ou menos 5% dos brasileiros sabem falar inglês. E isso está começando a ser um desafio para mim. Então, poxa, vamos tentar aí se juntar mais, criar comunidades para aprender a língua. E, por favor, me procurem se você fala inglês, se a gente pode fazer projetos juntos, porque eu quero muito... Ir lá para fora, mas não como braço, não como operação. Ir lá para fora como inteligência. Ir lá para fora como líder e mostrar para eles como é que se lidera.
Muito bom, Fábio. Adorei, adorei, adorei. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saíram com lições e aprendizados, páginas e páginas de anotações, muitos insights. Muito obrigado mesmo por abrir tua agenda. Que bom que deu certo dessa entrevista aqui. E para você que está aqui nos escutando, compartilha agora esse episódio já com os teus amigos, naquele grupo de WhatsApp ali, de amigos do trabalho aqui, para que mais pessoas possam ser impactadas por esse conteúdo. Fábio, mais uma vez, muito obrigado mesmo.
Eu estou bem feliz. Obrigado a você.
Valeu.
Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra. Não esqueça de assinar o podcast e também indicar, compartilha com todos os seus amigos. E principalmente, se você está escutando através da Apple, deixa sua avaliação lá que eu vou ficar muito grato com vocês. @ Rick Basaglia, espero a sua mensagem, qual foi o insight que você teve com esse episódio. Um abraço e até a próxima.
Uma produção Voz e Conteúdo.